Sheffield.
Bem-vindos a mais um Trip View Classic. Eu sou o Maurício.
Eu sou o Magalho.
Eu sou o Everton.
Dessa vez eu não esperei, que eu sabia qual era que ia ser o último.
Tá voltando nos eixos aqui do programa, Magalho.
Já estou.
E hoje estamos aqui para dar continuidade na leitura e comentários da saga do clone.
Ei.
Hoje vamos comentar o arco Teia da Morte, que foi publicado ali nas Amazing Spider-Man 397 e 398, e a Spectacular Spider-Man 220 e 221. Todas as revistas publicadas ali entre novembro e dezembro de 94, sendo que novembro e dezembro são... Novembro é um ótimo mês de um ótimo ano ali, de 94. Mas ali com as datas de capas, né, que tem a diferença ali que a gente sempre explica, de janeiro e fevereiro já de 95. E onde que elas saíram no Brasil, Everton?
Então, o arco ele foi publicado em duas revistas, no título Homem-Aranha da Abril, reforçando o que a gente já falou, né, no programa anterior, que era do Ben Reilly. A Abril dividiu os títulos Teia do Aranha para as histórias do Aranha Escarlate e o título Homem-Aranha para as histórias do Peter Parker. Então, a gente vai comentar apenas o título Homem-Aranha, né, nesse programa do Peter. As Amazing e as Espetacular, no original, seguem esse mesmo padrão, né, de serem as revistas do Peter, enquanto a Web e a Spider-Man, né, sem adjetivo, serem as do Ben Reilly. Então, a Amazing 397 e a Espetacular 220, que são a primeira parte do arco, saíram na Homem-Aranha 167 da Abril, em maio de 97, enquanto a Amazing 398 e a Espetacular 221, que são a segunda parte do arco, saíram na Homem-Aranha 168 de Abril, que é de junho de 97. Então, quem quiser ter essas histórias no Brasil, Homem-Aranha 167 e 168 no título da Abril.
É isso. E como o Everton falou, tanto a Marvel quanto a Abril fizeram essas divisões aí de revistas pro Peter e o Ben Reilly. Nesses arcos aqui tem vários pontos que interligam os dois. Então o outro lá do Ben Reilly, o último que a gente gravou, foi o Teia da Vida, esse agora é Teia da Morte. Alguns acontecimentos fazem a ponte, né, entre essas duas histórias, a gente já especificou ali no programa passado. Mas durante esse programa aqui, enquanto a gente estiver passando por eles, a gente também vai dar essa reforçada, porque, enfim, às vezes a galera gosta de acompanhar cronologicamente. A gente dividiu por arcos aqui que fica mais fácil, pra não ficar com metade da história dos dois ali no programa e a outra metade agora. Então a gente vai pontuando aí esses acontecimentos da história, beleza?
Outra coisa importante para falar é que o último arco, né, do Peter que a gente comentou, que foi aquele à beira do abismo, ele foi envenenado pelo Abutre e pelo Coruja, né, o Abutre versão jovem, e daí ele ficou à beira da morte, digamos assim, e a história começa justamente nesse ponto, né, a Amazing, que é a primeira parte que a gente vai comentar, 397.
É isso.
Eu só tô olhando aqui, que essa daqui... Também é flipbook, parece que tem uma revista mesmo dentro. Ou é só. Ou
a
só
397?
Ou é só livro de novo? Sei lá.
Peraí. Confirma.
Parece que tem. Parece que é a do. Deixa eu.
Ah, é a do Lagarto atrás, né?
Concessão. É book também.
Book, é sim. Da outra. É flipbook, senão seria flip comic, eu já comentei no último programa.
Não, aqui é comic book. É a mesma coisa de livros. Então deixa pra lá, esquece.
Ah, bora só registrar então. A Amazing 397, ela tem uma capa ali na parte de trás, fazendo como se fosse o flipbook ou o flipcomic, né? Pra quem gosta de especificar mais. Nessa época eles estavam trazendo ali um trecho do livro de antologias que chama The Ultimate Spider-Man. Que apesar do nome não tem nada a ver com o universo Ultimate, que tinha sido criado na época. Mas é uma série de uma série não, né? É um livro com uma série de pequenos contos ali... Cada um situado em uma das décadas da história do Homem-Aranha, né? Que era tipo uma edição comemorativa que eles estavam fazendo por 30 anos do personagem. Então vinha esses contos em escrito, eles não são em quadrinhos. Tinha uma ilustração na primeira página de cada um deles, mas depois seguia a narrativa de prosa que fala, né? Prosa, prosa e verso.
Narrativa então de verso, né?
Era isso.
É verso do livro, né? Tem que virar pro verso da revista pra ir virar de ponta cabeça pra poder ler.
É, exato.
Pra quem é mais antigo ou tem essas revistas, aqui no Brasil acho que teve só uma que eu lembro, assim. Um dos grandes almanac Marvel.
Era do Thor, né?
Não, não era grande almanac Marvel, era?
Feira dos Heróis Marvel, não era?
Não, não. Era o Super Almanac Marvel.
Super Almanac Marvel, eu acho que é.
Super-Almanac Marvel, que tinha um, de um lado era o Homem de Ferro, do outro era o Thor.
Isso, e na DC, do Super-Almanac DC, tinha um que era Lanterna Verde e Gavião Negro. Eu tenho aqui também, que é do mesmo estilo.
Mas aí ninguém se importa.
E falando em capa, né, vale a pena comentar, essa capa do Mark Bagley é bem legal, né? Tem uma toda diferentona. O Aranha, né? Aí tem... aquela lente enorme ali, tá legal.
E tem a chamada, a última saga do Aranha com o Dr. Octopus, começa aqui, ó.
É, já dando spoiler aí, 4 edições antes do fim do arco, né?
Bom, enfim.
Vamos lá, então, a gente começa a história com o Kane, em cima de um prédio, super bem desenhado pelo Bagley, pra mencionar.
Começa falando, ah, eu sou o Kane, eu te conheço, meu Aranha, melhor que você mesmo, blá, blá, blá.
Tô observando o Peter, passado, né?
Do futuro, do... Blá, 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 blá.
Esse seria o Bagley no auge? Porque esses painéis aqui da segunda página, o Kane observando o Peter ali se balançando, estão muito bem feitos. Em dinâmico, a arte, ele pulando na lua e saltando, e a chuva e tal, tá muito, muito top.
O Bagley, diferente de uns e outros, teve auge.
Esse é o auge mesmo, aqui o negócio tá muito bem, hein?
É, ele mandava bem nessa época aí.
Ah, até no começo da Ultimate lá, ele desenhava bem.
O início ainda é massa.
É, eu gosto do traço dele no Ultimate.
Sim.
Não lembro qual foi a última coisa mais recente que eu li do Bagley. Realmente, não lembro. Não lembro se foi Aranha Verso, que ele desenhou alguma coisa.
Eu acho que a coisa mais recente que eu li dele é aquele especial lá do História de Vida, né? Que chamaram ele pra...
Ah, é.
Ah, é. Tem verdade.
Eu apaguei da memória, porque é uma bosta, mas realmente tem ele.
E daí ali, no recordatório, né, enquanto o Peter se balança pensando, né, que ele tá com febre, que ele tá com dor de cabeça, dor no corpo e tal, que ele tá morrendo e que ele não sabe o que ele deve fazer e tal, e nesse momento ele começa a ter umas visões, né, dele dentro de uma... como se fosse com os cabos, né, nas costas, assim, como se ele fosse um projeto científico e tal, umas alucinações, né, e aí ele cai e desmaia.
E ele fica lá desmaiado, a mulher... É, ele fica desmaiado, enquanto tem esse pedaço aqui, é o que a gente falou na outra edição lá aqui, na teia da... Eu sempre confundo, da morte, essa é da morte.
Essa é da, é essa da vida.
Essa é da morte.
Essa é da morte, é da morte.
Eu confundo tanto que quando eu editei...
O arco que você quer comentar é da vida.
Então, quando eu editei e mandei o MP3 pro Eric, eu escrevi teia da morte lá. Falei, aí o Eric falou, mas não era o teia da vida. Falei, ah, sei lá, eu misturei tudo. Ouve aí e descobre qual é. Você, pra mim, é problema seu.
Olha a lente expressiva que o Bagley usava aqui nessa cena que ele tá quase cambaleando, ele quase pra cair, ele fechando o olho, tipo, e a lente se fechando junto.
Ah.
Isso no início ele não fazia, ele começou a fazer depois, ali, de um certo tempo. Ele cai, né, e uma silhueta com 4 braços mecânicos aparece.
Quem será? Quem será? Nossa, não faço ideia.
Começa a atacar ele, né, e pega ele pelo pescoço ali, novamente a lente diminuída quando ele pega o Aranha pelo pescoço.
E fica, né, naquele... Todos os personagens que apareceram até agora, né, o Kane, o próprio Aranha e agora o Octopus, eles estão com aqueles recordatórios falando dos pensamentos dele, como o personagem tá psicologicamente nesse momento, bem o que o Demetrius fazia, né, já adiantando aí um pouco dos créditos da história.
Ele tá assim... Finalmente encontro, poderia te matar agora, mas eu preciso entendê-lo primeiro, não vou fazer isso ainda. Escapei da gruta algumas semanas e tal. E pelo que eu me lembre, ele tava na gruta porque ele tava preso, porque ele se entregou, né? Foi naquela história lá que ele tava tentando curar a amada dele e tal, e daí ele acabou se entregando no final, que ele não conseguiu curar a Mary Alice Saunders, né? É aquela... Aquela personagem que tava com AIDS, acabou morrendo ali e ele não conseguiu curar ela a tempo, né? E aí ele ficou desiludido, se entregou pra prisão e agora já tá fugindo de novo, né? Tipo, eu entrei porque eu quis, agora eu vou sair também, né? Fugiu.
Que ele quis.
Aí vem a splash page aí da Teia da Morte partindo tentáculos.
Exato. É, Dematteis, né? No roteiro, então já tá explicado aqui, tá explicado os recordatórios enormes.
É. E o Bagley nos... O Bagley tá acostumado a esse pessoal que fala muito. Mas no Ultimate ele vai estar com o Bendis lá.
O problema é quando fala muito e não vai em lugar nenhum.
Só que,
né?
Lá, só que lá no Ultimate ele podia ficar repetindo daí os desenhos, né?
Ah.
Uma página inteira de quadrinhos ali repetindo sempre o mesmo desenho.
A arte final é do Larry Malstead, que sempre estava aí nas artes finais da Amazing dessa época.
Ah, o doutor que tá por lá, o Peter fala... Tem alguma coisa, deixa lá, depois eu volto, eu vou planejar, aí vai embora.
É o Octopus com o terno branco, né, lembrando, né, que é o Octopus dos anos 90.
O Larsen.
É, o Octopus do Larsen. E, bom, aí ele tá ali, né, pegando a aranha, falando que, pensando, né, que ele era a última pessoa decente no mundo, corajoso, disposto a qualquer sacrifício e tal. Então ele reconhece os valores do Homem-Aranha, mesmo que ele não tenha eles, né, e que ele não concorde. E aí ele fala que o Abutre fez uma coisa que nenhum deles conseguiu e que ele tá matando realmente o Homem-Aranha, né? E então ele vai observar mais um pouco se isso vai funcionar ou não, né? Porque ele não consegue acreditar que outro vilão consiga fazer o trabalho melhor do que ele,
né? Afinal, ele é superior, né?
E ele vai embora.
Fica lá caído, falando que tá morrendo.
Eu podia matar ele agora e provar que eu ia matar ele no lugar do Abutre. Mas eu vou esperar pra ver se o Abutre vai conseguir matar. E ficar chorando depois que eu não consegui.
Lógicas.
Enquanto o
Kane observa. Passa o Kane ali também, observando por cima. Eu acho que vale um destaque aqui que, pelo menos o que deu a entender até agora, o Kane também não ativa o sentido de aranha, né?
Não.
O aranha tá muito esbagaçado e não tá funcionando.
Não, mas eu falo até pelo Ben Reilly na história anterior lá. Ele foi surpreendido pelo Kane,
Ah,
né?
sim, ele foi surpreendido.
É, então dá a entender que Kane...
Que ele realmente não ativa.
Não ativa o sentido de aranha.
Enfim, aí corta lá pra um bar aleatório.
Do nada... Naquele bar, uma pessoa entra. E é uma pessoa que é uma personagem nova, né? Acho que é a primeira aparição dela aqui.
A primeira.
É Stunner, ela se apresenta como Stunner, né? E ela fala que é a mulher que todo homem sempre desejou ter, né? E olha lá, entra lá, olhando pros caras, falando que ela não faz perguntas, que ela não exige nada, quem que é homem o bastante pra ela, que ela é a fodona, que as outras mulheres não prestam pra nada, e ninguém ali, todo mundo fica quieto, né, pensando quem é essa maluca, né. E ela é tipo uma fisiculturista, né, ela é toda bombada, assim, ela é mais alta que todo mundo ali, é uma monstra mesmo, né.
Beer.
E daí, como ela não teve resposta, ela sai quebrando a mesa, jogando todo mundo pra todo lado.
Falando que foi divertido e tal, e daí o dono do bar, ele falou, o que você tá destruindo aqui, meu estabelecimento, a troco de nada, eu vou matar você e tal. Daí ele pega uma arma ali pra dar um tiro nela, só que nesse momento o parceiro da Stunner aparece, e ninguém nada menos do que o Doutor Octopus.
Armado e perigoso.
Armado e perigoso.
E eles jogam um punhado de dinheiro ali pro cara falando, né? Toma, isso deve servir pra cobrir os danos que ela causou no seu bar... Então vamos pra casa.
É de ver que ele...
Se eu fosse o Octopus, eu faria estilo Norman Osborn. Como ela quebrou só metade do bar, vamos cortar aqui as notas ao meio. Pode pegar aí.
E aí eles estão no prédio, observando a chuva cair. Ela fala, nossa, você tá quieto? O que você tá pensando? Estou pensando em muitas coisas. Ela fala, então pensa menos e haja mais. E tasca um beijo ali no Octopus.
Vamos fazer um hentai aqui.
Eu acho que o Octopus tá, digamos assim, que ele perdeu o amor da vida dele, né? Que morreu na última aparição dele. Agora ele tá naquela época que tipo, começa a atirar pra todo lado por causa da depressão que ele entrou, né?
Ah, sim, porque como já dizia o ensinamento na música Boate Azul, a dor do amor é com outro amor que a gente...
Oscar, obrigado por me dar uma música de encerramento.
Ele fala que ele tá assim por causa do Homem-Aranha, que ele tá meio estranho, porque o Aranha era o adversário inteligente, que agora ele tá sinistro, ele tá estranho e tal, a coisa tá ficando bizarra, não era assim antes.
Chega a falar o nome dela.
Stunner?
O Maurício tá com a original.
Se apresentou como Stunner na primeiro Stunner? Quadrinho dela.
Sim.
Mas ela fala Stunner?
Sim.
Stunner está aqui.
Ah tá, não, que teve uma época que ela começou a chamar de estonteante. Eu não lembro quando mudaram a tradução.
Olha, no Brasil. No Brasil eu sempre li como Stunner, acho que em todas as edições que eu tenho com ela na Abril.
Não, eu lembro da estonteante, tanto que eu tô com ela na cabeça assim.
Será que não foi uma republicação em alguma história?
Não sei.
Essa fase não chegou a ser republicada aqui no Brasil, né?
Não teve muita. Que ela vai aparecer até a última aparição dela, vai ser lá na parte do. A última, vai.
Aí ela.
Do Aranha.
Será que não foi uma aparição que ela teve mais pra frente ali?
Aquela teia do Homem-Aranha da Panini, Saga do Clone, versão definitiva, ela é chamada como?
Aí, eu não sei. Mas eu lembro que eles estão teantes.
Eu ia perguntar, é que eu não sei muito dessa personagem, mas de repente você era mais pra frente ali na...
Ah, que ela não chega a aparecer mais pra frente.
Não foi na fase da Premium que começou a ter umas coisas zoadas, tipo, a Gwen tava ruiva e o Peter falava, cadê a minha loirinha favorita, uns negócios assim.
Eu acho que ela não chega a aparecer depois. Ó,
até no Guia dos Quadrinhos, até no Guia dos Quadrinhos tá como Stunner.
Stunner, deixa eu ver alguma aparição pra ela. Eu lembro disso ontem antes.
Então, a última aparição dela é quando ela dá a vida lá pra reviver o Walker.
Não, mas a primeira a imagem dela aqui na Marvel Wiki tá numa cena do inferior. Ela chegou a aparecer no inferior.
Então foi por aí.
Não, mas eu não li isso. Tá me ofendendo, pô?
Ué.
Não, mas será que não chegou até você a informação de
Stone Chan? Não, não. Aqui,
ó. Uma garita correta. Tem duas versões da Stunner no Guia dos Quadrinhos. Uma tá como Stunner, que tem todas as aparições dela na Abril, e uma tá como Estonteante, que tem na Homem-Aranha Superior, e, não sei porquê, no encadernado Aranha Escarlate Especial, em alguma cena, ela foi traduzida como Estonteante.
Ah, tá.
Foi lá.
É o encadernado lá, que é o final do Aranha Escarlate lá do...
Isso.
Que é quando mostra quem é ela.
A capa do Todd McFarlane, né, só que com isso, o Aranha Escarlate.
Tanto que o único local... da Abril, em que ela tá como estonteante no Guia dos Quadrinhos, é justamente esse Aranha Escarlate Especial aí, que aparece.
Eu lembro.
Então foi aí.
Quando revelam quem é ela.
Mas depois voltou a ser Stunner. Provavelmente quem traduziu esse encadernado não é a mesma equipe que tava trazendo as mensais.
Sim. Eu tava em dúvida se ela tinha começado como estonteante e depois virou Stunner, ou se foi o contrário.
Uma vez foi só estonteante e depois a Panini parece que resolveu seguir isso.
É mais ou menos parecido o que aconteceu lá com o Styx, que virou Stig.
É.
Ainda tá como Stig ou eles já tiraram?
Não sei.
Não sei. Acompanho. Não sei.
Parei com as drogas.
Bom, aí ele tá conversando ali com a Stunner. Ele fala que ele não sabe mais quem ele é, que ele não sabe pra que... Ele tá realmente, o Octopus ele tá diferente. Ele não tá com planos de dominação mundial e tal. Ele tá ficando, parece que do nada deu um... Depois que morreu ali a amada dele, ele tá ficando um pouquinho menos maluco, né?
Tá em crise existencial.
É. E daí ela sai do nada, né? Ela fala, desculpe, eu preciso dar uma saída, e ela desaparece. Do nada mesmo. Mistério, né?
Mistério? Não, é o Dr. Octopus.
Eu só queria chamar a atenção aqui pra um momento aqui do Octopus com a Stunner, conversando e tá desabafando lá, que tá meio em crise por causa desse negócio do aranha e tudo. E ela teve um momento praticamente profético aqui, né? Que o Octopus tá falando, e só agora percebi o quanto dependia dele para manter a minha humanidade. Aí ela responde, ainda não notou que as coisas que você vê nele já estão dentro de você? Porta pra uns anos pra frente, tivemos o superior.
Não quero lembrar dessas coisas.
A gente comentou no programa anterior, né? Na primeira parte do Teia da Vida, que a Mary Jane encontrou a prima dela, né? Se não me engano. Ou foi a irmã dela? Não, ela foi a irmã dela. E ela decidiu voltar, né, pro Peter e tal, que ela tinha ido viajar, que eles estavam em crise por causa de todo aquele lance do Peter Parker nunca mais e blá blá blá. Daí ela, depois dessa viagem, decidiu voltar e agora a gente tem aqui a primeira interligação entre as histórias, que é a cena da Mary Jane chegando em casa. Ela chega lá, ela fica pensando que ela partiu pra Pittsburgh, mas será que, tipo... Ele não, por que que ela se iludiu achando que agora ele estaria esperando por ela? Óbvio que ele não tá ali e tal. Daí ela vai andando, pensando o que que vai fazer da vida dela, que ela tá estranha.
A parte dessa história, todo personagem quando chega começa com os pensamentos, eu sou, não sei, será que eu vou, será que eu não vou? Tá em crise existencial todo mundo.
E tem uma transição da lua que vira a lente do Homem-Aranha.
É.
Daí vai afastando de novo, né? É o Aranha que tá... pensando, tentando chegar em casa, só que ao mesmo tempo ele ainda tá fraco e tendo aquelas visões dele, digamos, sendo meio uns cabos nas costas ali, como se fosse um experimento científico, se alguma coisa tivesse sido implantada ali.
A Stunner pega ele.
Ele tá quase caindo.
Ele começa a sair na porrada de novo?
Parece que dá dois do Homem-Aranha, o tamanho dela. Daí ela fala que vai mandar ele pro inferno, tem uma splash page do Mark Bagley Punch, né?
É. Eles começam a brigar. Aí ela faz igual o Dr. Octopus, pega uma chaminé e derruba em algum Capitão Stacy aleatório lá no fundo.
Prendeu direitinho.
É.
Daí ela começa ali, lá o backstory dela, que quando ela era criança, ela sempre queria ser como os homens, mas eles diziam que ela deveria se comportar como uma menina. Só que agora ela pode fazer o que ela quer, que é bater nos meninos também e tal. E começa a arrebentar o aranha, falando que ela é mais poderosa e, enfim, todo aquele papo, né? Ela tá com raiva porque o Octopus tá em depressão e ela acha que é culpa do Homem-Aranha também. Então, vamos brigar com a aranha, né?
Ela começa a espancar o aranha, chega o Dr. Octopus, fala que tem alguma coisa errada com ele. Aí ele tira a máscara do aranha e tan-tan-tan.
De novo esse maluco? Ele deve ter pensado isso, né?
Cara, ele não aprendeu da primeira vez?
Que rostinho bonito queria ter pra mim.
Que a última vez que ele desmascarou o aranha, tipo, eu fico imaginando ele pensando, ah não, de novo esse cara me fazendo de trouxa, né? Porque ele engana.
Bom, e daí tem aí o fim dessa primeira história. E pra registro, aqui na Abril, né, tem a página seguinte, é a sessão de cartas. E só porque a gente comentou dele, a primeira pergunta aqui na sessão de cartas é: afinal de contas, o Aranha foi mesmo culpado pela morte do Capitão Stacy ou não? Anderson Brandão Lustosa. Anderson, você tá ouvindo a gente, um abraço aí.
Quem não sabe, o Anderson mora na Avenida Presidente Wilson, número 117, do bloco B, apartamento 106. CEP... Não, tá, chega.
Ah.
Da caravana de Santos, São Paulo!
Os caras publicavam o endereço completinho, tipo, os caras podiam ir lá no apartamento do cara, tocar no interfone, ele atende lá, e daí você fala, o Capitão Stacy matou o aranha foi morto por ele. Bom, agora a gente vai pra segunda parte.
Agora vem, começa o sofrimento.
A Espetacular, número 220, com o Tom DeFalco nos roteiros, Sal Buscema nos desenhos, Bill 520 agora, na arte final. Nossa. Alegria do Magari.
Aí já começa tudo escuro. Apagam a luz aí. Zack Snyder curtiu.
A história se chama Um Tempo para Viver. E começa com o Octopus produzindo ali uma fórmula química, né? Com o Homem-Aranha.
O sonho do Peter se tornou realidade. Ele tá cheio de cabos ali, né?
É. É mais ou menos isso. Ele tá ali preso numa maca com um monte de cabos. A Stanley falando, rápido, Otto, ele está ficando fraco demais. Duvido que ele consiga muito tempo para viver. Termina essa fórmula aí e tal.
E ele fica lá naqueles pensamentos. Ah, na prisão, todos falaram que eu era louco. Meu melhor inimigo é o Homem-Aranha e ele está morrendo. E mesmo assim, estou procurando um antídoto para matar o vírus que está matando ele.
Mudou a cor do terno aqui na Abril. Tá o terno marrom agora e parece que ele ganhou uns...
Ah, era pra...
Ganhou uns 20 quilos de uma edição para outra. Ganhou uns 20 quilos, porque o Octopus do Bagley, ele é magro, né?
É, continua branco, só que o 520 lá escurece tudo.
Pode ser.
Enfim, ele tá aqui, olha, a fórmula não tá funcionando, arristando, calma, você vai conseguir. Você quer uma mão? Ele, não, já tem um monte.
É muito estranho ver o Octopus sem os óculos, porque ele fica com raiva ali, os óculos ele tira e, sei lá, parece outro personagem, né? Depois ele coloca os óculos, parece ele de novo.
Ah, vai dizer que ninguém reconhece ele sem os óculos.
É, isso funciona.
Porra, muito.
Um super-herói que é baseado nisso.
Ah, funciona se você... É, então, se você gosta, o personagem idiota.
Bom, aí o Stanley tá...
Ele liga lá pra casa da Mary Jane, da tia May. E aí ele descobre que a tia May também tá no hospital. E fala, caralho, todos meus amores estão morrendo.
Quem atende é a tia Ana, né?
Ela reclama, ela fala, a May está no hospital. Deve ser culpa daquele horrível Homem-Aranha, aquele bosta. Ah não, esse é o da série animada. Essa é da série animada.
E daí a Stanley, nossa, que cara de velório é essa? E o Octopus manda, uma mulher maravilhosa que eu conheci está à beira da morte. O cara não esquece, né?
É, mas ele
tá
sabe.
Pensando, tadinha, ela tinha tanto pra viver ainda.
Ah, tão nova.
E aí a Stanley sai de lagada demais, né? Ali, ó, Otto me mandou comprar um buquê pra mulher. Esse cavalheirismo que eu adoro nele. É a rainha do gado, né? Não, não tem fundamento isso, cara.
Tá até ficando dourada
dando,
já, né?
Tá dando presente pra outra, né? Não tem jeito, não. E o Kane, o Kane tá de olho ali, né?
O Kane observa nas sombras.
Tá de olho mesmo,
é bonita. Não posso deixar que seu aliado interfira nos meus planos. Muitos vão sofrer e muitos mais vão morrer.
A Scott vai partir lá, morte, morrendo. Hospital. A Jane chorando também, blá blá. Aí o Octopus, coberto pela escuridão, coloca lá o o soro do super sólido no Peter e o Peter começa a...
Porque é muito sólido, né? Entrando, né? As veias dele. Ah. Ele usa ali, enfim, ele injeta realmente o soro, o aranha começa a enlouquecer lá.
E ele agora sim, tem um Sabo Sema Punch original.
Tem uma visão dele saindo dentro de uma câmara de líquido, né? Como aquelas, digamos como.
Câmaras de recuperação de
Saiyajins, pode ser, é um bom exemplo. Tipo aqueles. É como se fosse um local onde ele estava sendo analisado, produzido, enfim, seja lá o que for. né? Que é aquelas mesmas visões que ele estava tendo antes.
Ele começa a doer, pula pela janela e fala, ah, dou, vou acabar com tudo. Ele se joga, só que tá pro salvo.
Como se uma ponte invertida ali, né, na estana.
Aí o Peter só, de repente, corta pro Aranha já com a roupa de novo. O que tá acontecendo? Eu estou bem. Hã? Parece que eu estou curado. Ele, estou curado, viva eu, yahoo.
Quando ele acorda aqui na Abril, tem uma lente amarela dele, igual do filme lá do Mark Webb.
É, eu ia comentar isso.
Ah, tá com a
lente amarela.
Ele,
era uma lente amarela e ela foi por ali.
É, e ele começa a comemorar, que tá feliz, né? Viva, pulando.
Vai
pra cá.
Tô salvo. Aí corta uma Mary Jane andando e o Kenny de novo.
Cara, a página. Caramba, essa página que ele, eu voltei ao normal, eu estou salvo, ele tá pulando e cantando. Esse não parece o traço do Saul Buscema, definitivamente.
É verdade, né?
Então, eu acho que essa página aqui
consegue estragar até os desenhos meia boca.
Acho que esse daqui realmente deve ter sido desenhado completamente pelo 520, porque esse não é o Aranha do Saul Buscema.
Pô, essa página que tem o Kenny aí depois é igualzinho a outra aparição do Kenny. Reaproveitamento de.
É verdade.
Primeira página?
A única diferença é que tem uma ali. A primeira. Aqui quando a Mary Jane tá andando. Aí mostra
sim.
É exatamente a mesma. É.
A única diferença é que tem uma lagramazinha.
Ele tá no mesmo local, parece, né? Tipo. Não, no mesmo local não, porque a janela é outra. Uma é de madeira e a outra é uma janela normal. Mas ele tá. Ele tá observando.
Janela.
Atrás da Scanner tem uma janela, que é o esconderijo do Octopus ali, a Scanner tá saindo, e a Mary Jane, ela tá chegando no prédio, então são locais diferentes, mas ele tá stalkeando as duas do mesmo jeito.
Não, tô falando a cena do...
O desenho mesmo.
Sim, parte de baixo, sim, mas eu digo a parte de cima, só muda o fundo.
A parte de cima nem tinha olhado se era igual.
Muda o fundo, porque a cabeça do Kenny de costas é a mesma coisa.
A única diferença mesmo ali é a lagriminha escorrendo.
Ah.
Eu arrisco dizer que o cara usou até a mesma página ali, sabe? Aproveitou os desenhos. Porque tem uns traços aqui, assim, mais do detalhe.
Eu acho que o 520 não conseguiu recuperar depois que ele derrubou a tinta. O fraco de Nankin, tiveram que usar o repetido.
E ele pensando ali, Mary Jane, você é muito bonita. Eu gostaria realmente de garantir sua sobrevivência, mas infelizmente não posso. Ele teve uma visão do futuro dela morrendo, né? Isso também é uma referência a uma das visões que ele teve ali no arco da Teia da Vida, né? Que foi o último programa lá do Ben Hill. Ele teve uma visão da Mary Jane sendo atacada por algum vilão, né? Que ele não sabe. Então ele vai matar todos os vilões pra tentar prevenir isso, né?
Ah, justo.
Aí o Aranha chega em casa, feliz. Ele tira o uniforme, coloca a roupa civil.
Normal. Aí ele procura a Mary Jane chega.
Ô Everton, atenção nesse quadrinho aqui, né? Que ele troca o uniforme, né? Fala que vai tomar banho, tudo, veste a roupa normal. E ele fala, quase esqueci como é bom ser Peter Parker. Lembrando que umas edições pra trás ele tava, Peter Parker morreu, né? Agora sou só o Homem-Aranha.
O Caçador Sinistro deu um jeito nisso pra ele, antes de morrer.
Enfiou o juízo na base da porrada, na cabeça dele.
E daí ele olha pra Mary Jane, os dois se olham, fica um silêncio, tá com uma musiquinha dramática no fundo.
A cena lá do... Tem uma cena que eles estão se olhando, aí o Peter tá preto e branco, parece aquela novela lá, quando acaba
com
as luzinhas.
Avenida Brasil, né?
Com aquele meme que tem preto e branco assim.
E
os dois têm uma splash page dos dois finalmente juntos agora, né? Eles se beijam ali.
O Dr. Octopus tá olhando e ele começa a caminhar em direção à arte do Bill 520.
Octopus saindo, indo embora ali, né? Tocando a musiquinha do Hulk, encerramento lá.
E ele ficou observando, tipo, missão cumprida, né? Consegui salvar ele mesmo.
Agora eu vou matar. Agora é minha vez,
aí,
né?
Isso aí.
E eles aí já troca a cena, né? Eles já estão com outras roupas, né? Então, guitarra enrolaram, com certeza.
É, tem vela acesa, musiquinha rolando.
Eles estão fazendo... Eles invocaram uma pizza. Aí o Cotto Pocotalvos fala, não, falhou, meu soro só não é definitivo, ele só funciona por algumas horas, depois ele vai morrer, blá, blá. Aí corta de novo pro... Eu acho que é o Peter, porque não dá pra ver com essa arte final boss do Bill 520. Se olhando aqui... Aí
ele começou a sentir os sintomas de novo, né?
É. A Mary Jane fala, tem uma coisa pra falar, ele fala o quê? Ela fala que...
Ela também tem coisa pra falar antes dele falar que tá morrendo, né? Tem outra coisa que tem que falar, né?
Você está prestes a se tornar pai. Nós vamos criar a maior super-heroína da Marvel. Hoje é Natal. Quer dizer, Natal quando ela nascer. Ainda não. Entendeu, Natal?
Exatamente, isso também é, um, é, é, isso, é, é a notícia que o médico deu pra ela numa das edições lá da Teia da Vida que comentamos no programa passado, né? Que o médico ali, ela fez um exame e tal, e daí ela acabou descobrindo isso e aqui que foi revelado.
E então a história de origem da Meizinha, garota.
Essa aranha também tem flipbook. Eu não vi nada nas edições, mas aqui no meu, na minha original tem. A mesma coisa dos livros lá. Eles estão aproveitando para desovar todo esse livro que nem comprou. Todas as revistas. Aí tem várias mais aleatórias de outras coisas. Tem até a capa da Grandes Heróis Marvel. Não, Origem dos Super-Heróis Marvel.
Assim.
Que tem o Aranha
Palocinho. Número 1. Se não me engano, a revista do Aranha.
Aquele que é ele na frente com o luar no fundo? Um
isso, isso.
Ou não?
É, se não me engano, essa daí deu as origens do Jameson, que é a Amazing 1, né? Segundo a história. Sem ser a do Camaleão, a do Foguete lá, né? Que a primeira Amazing tem duas histórias. Saiu também aquela do... A Origem do Escorpião, se não me engano. A Amazing 20, eu acho.
Bom, enfim. Agora a gente vai pra volta pra Amazing agora 398.
E na abril aqui Homem-Aranha 168. A história começa com o Dr. Octopus.
E mudou a cor da roupa de novo ali, que antes estava marrom.
É que voltamos com o Bagley, né? Então voltamos com o Octopus do Bagley. Ele tá ali pensando, ele precisa do Homem-Aranha, o Octopus precisa do Aranha para existir, né? Aqui volta, né? A mesma equipe, Demates, com o Mark Bagley nos desenhos e o Larry Malstead na arte final.
O Larry Malstead, não fica maus não e fique para sempre. Não fica com 5,20, 5,20 é horrível. Enfim, aí a Margina acabou de falar que vai ter um bebê. Ela é um bebê, yahoo, bebê, bebê. Ele começa a pular.
A história se chama Hora de Morrer, né, Abril?
Ele, é aqui que ele cria o ricochete, que ele começa a ricochetear pela parede.
e já faz um paralelo com aquela outra, né, que a gente acabou de ler, que é o Tempo para Viver, agora é Hora de Morrer.
Nossa, no original é Antes de Eu Acordar. Before I Wake.
Caraca. A Abril, o que quis ser poética, então?
É.
Acho que ela só juntou o título das duas histórias, assim como ela fez pra juntar as duas partes, tipo, até nos créditos ali já tem o Tom DeFalco, o Salvo Sema e o Bill 520, então ela provavelmente lá no meio, na página 20 e pouco, lá ela emendou.
É, sim, sim.
Enfim, ele tá super feliz, sim, comemorando ali, e daí, do nada, ele fica triste.
Eu acho que a cor da roupa da Mary Jane mudou.
Sim, tava rosa, agora tá verde.
É.
Não sei.
Ei, Saga do Clone. Daqui a pouco o Peter aparece com o cabelo comprido aí.
Fosse vomitinha, né?
De um tapa.
Bom, aí ele fica ali pensando, droga, eu vou morrer, minha filha vai nascer, eu vou morrer. Quem vai seguir meus passos agora? E aí a Mary Jane, o que que houve? O que que tá acontecendo? E ele fala, não é nada. Nada vai tirar isso da gente.
Nada vai tirar isso de você. Eu falei de mim.
Mary Jane, eu amo você, não tá acontecendo nada, mas eu vou te amar até eu morrer. Ele fala, não tá acontecendo nada, não tô morrendo.
Vou te chamar até morrer, pelas próximas 2 horas.
Até a próxima página.
Daí ela olha pela janela lá enquanto o Peter sai, sem entender o que tá acontecendo, né? Pensando, Peter foi picado por uma aranha radioativa. Será que o metabolismo do nosso filho vai ter alguma mutação e tal? Enfim.
Aí vê o asterisco do recordatório, né? Leia a potestade para mais informações.
Aí corta para o hospital, o Peter lá indo contar pra tia May.
Falando da novidade, vendo que ela melhora.
Aí tem a ver. Falta o recordatório da tia May, faltava. Aí como é que é bom ouvir sua voz, ok? Onde eu estou? Não sei. Será que eu estou morrendo? Estou começando a ver alguém me arrastar pra cima.
É.
Estou voltando pra base.
Recordatório da tia May, né?
Estou vendo um jovenzinho aqui, acho que chamou ele de Deus.
Finalizando.
Um jovenzinho.
Finalizando a transferência pro Vasco, né? Tá quase no boletim da CBF já.
Já tá no BID lá.
E daí, na próxima página, o Peter e a Mary Jane estão jantando ali, né, em um restaurante.
Aí o Peter derruba a taça de champanhe, vai se sentir mal, aí o cara fala, aparece um cara aleatório. Você está bem?
É aleatório, né? Mais ou menos.
É o Maurício de Souza ali, né, aparecendo.
E ele, traga uma água pra ele. Acho melhor levar seu marido pra casa e tal. E aí ela pergunta, mas... O que você é aqui nesse restaurante? Ele falou, não, eu não trabalho aqui não, até logo. Ele sai com uma cara suspeita, né? Pois é, esse cara aí já tá juntando as coisas, né? A gente já viu ele antes. A gente já sabe quem é.
Outras aparências, mas já viu.
Ele até que não mudou tanto, quem mudou foi o amigo dele, né?
Ah, mas o outro, ele tem que aparecer fumando cigarro, aí você
conhece. O Connor Trevane, né? Esse é o Jacob Raven. Daí ele vai embora ali. Enquanto isso, o sentido de aranha apita, o Peter olha pra cima de um prédio e está lá a silhueta do Dr. Octopus em frente à lua. Ele fala que precisa ir e ele salta na parede, né, de fora do prédio ali, já tirando a roupa por cima, tá com o uniforme do aranha por baixo. E ele chega lá pra enfrentar o Octopus, né? E agora que tem uma situação bem legal, que o Aranha sabe que o Octopus sabe a identidade dele, né? Então é uma coisa nova, de certa forma, porque o Octopus, durante a sua história, né? Ele diferente do Duende Verde, ele até chegou a descobrir que era o Peter, mas foi enganado pra achar que não era. E agora ele sabe que é o Peter. Então é mais um vilão aí, estilo Venom, Duende Verde, Chacal e tal, que são os vilões que sabem da identidade secreta dele, Puma, enfim, esses caras que, o Kraven, o próprio Kraven ali no final e tal, que descobrem a identidade dele, então...
E curioso, eu esqueci de comentar na hora que a gente tava vendo lá, mas curioso que das duas vezes que o Octopus conseguiu desmascarar o Aranha, ele tava doente, né, o Aranha no caso.
Ah, mas o Aranha tá doente a cada 5 minutos, tipo, parece eu.
Porque ele cura rápido, né? Porque ele tem fator de cura, como eu já diria, aquele site famoso. Não, o site diz que ele não tem.
É. Enfim, o Aranha parte pra cima, o Octopus fala, calma, eu tentei ajudar, o meu soro falhou, mas continuei treinando, continuei pesquisando e agora eu encontrei a cura. Só que você vai ter que confiar em mim. Você confia em mim.
O Aranha tomou um pau, né? Porque ele tá muito enfraquecido, então até a Standard tinha dado uma surra nele. Imagina o Octopus, né? Com dois braços mecânicos ali, ele já consegue imobilizar o Aranha, jogar ele contra a parede. E daí ele oferece uma mão normal. Ele fala, ó, vamos trabalhar juntos que eu vou te salvar. E daí ele aperta a mão dele.
E ele pergunta, né? Assim, ó, eu lembro que eu tava no seu laboratório, mas por que você tá me ajudando? Então o Octopus fala, porque você deu um sentido na minha vida.
Eu preciso do seu corpo vivo. Eu ainda vou fazer bom uso dele. Em troca pro Central Park, o que está acontecendo aqui nesse momento? Provavelmente o Kane está matando o Caçador Sinistro. Porque foi aí, né? Tava nevando tudo, a Stanley tá por perto.
Eu acho que não foi o Kane que matou o Caçador Sinistro. Foi essa árvore que a Stanley joga pra cima. Deve ter caído lá no caçador e matado ele, coitado.
Só faltou ela pular em cima da árvore e sair voando igual o tal Pai Pai.
Ah, caiu o tal Pai Pai. Aí ela fala, quem sai? Aí sai o Kane olhando de novo. É corta de novo.
Nossa, a Stanley ali, ela... Tem uma ela fisiculturista ali, né? Tá da hora o jeito que o Bagley desenhou, porque ele sempre desenha todo mundo raquítico, né? Então é bem. Menos o Venom, eu acho, e o Duende Ultimate, mas o resto deles, os personagens são magros, né?
Você quando falou que ela é fisiculturista, né? O Magaren fez o Beer, sendo referência ao vídeo, e aqui tem outra referência, né? Que ela tá derrubando as árvores do parque e vira pra
ela. É uma boa. Eu sou a favor de terminar esse programa encerrando com o bonde da maromba lá, né?
Não sei qual é mais legal. Qual foi a outra que eu já esqueci?
Eu falei boate azul, mas é que foi muito pontual. Azul. Eu acho que talvez o bonde da maromba faça mais sentido.
E a Scanner no recordatório, ele falando que ela finalmente está livre, que todos os anos ela passou aprisionada e assustada e que agora ela pode fazer o que ela quiser e tal. E daí, realmente, tem essa cena do Kane olhando ela ali, falando, ó, fique longe do Octopus, a escolha foi sua, senão você vai morrer também, porque eu vou matar ele, né? Ele tá putaço ali, o Kane. Enquanto isso, né, lá na laboratório está o Octopus sem os óculos, que é muito estranho, de novo.
E ele e o Peter trabalhando juntos ali no laboratório. Uma clara referência ao jogo de PS4.
Olha só, encontramos outro paralelo, né? Verdade.
Eu falei brincando.
Não, provavelmente não, mas é um paralelo estranho. Não é uma cena muito comum, né?
O filme lá do Homem-Aranha também.
É verdade. E tem o Homem-Aranha 2 lá do Raimi, quase que ele foi esse assistente do Octopus, de certa forma.
É. Não é difícil fazer esse paralelo,
né? São cientistas, né?
Tanto que a gente teve o quadrinho lá da excelente história Gênesis, que colocou os dois surgindo no mesmo acidente ali.
É. Meu Deus, excelente, né?
Enfim, aí tem aqui, eles começam a testar, aí ele vai tomar o soro, fala, e aí, vai ou não vai? Aí ele fica em dúvida e, dane-se, tô morrendo.
Bom, o pior que pode acontecer, ele criar seis braços do nada, né? Criar mais quatro.
Ah, de braços essas, o Octopus entende.
E aí ele começa, o que tá acontecendo? Aí, e cai ali no chão, né? E o Octopus só te coloca os óculos ali, daquele sorrisinho. Trolei.
Aí corta pro Peter tendo uma viagem astral, ele saindo do corpo, ele vendo um monte de caminho de direção à luz. Aí tem o Nick Katzenberg. Ah, esse daqui é o Nick ou é aquele carinha lá?
Qual página?
Do...
Oh, é o Nick Katzenberg, ele tá com cigarro na boca.
Ah, mas então o outro cara também é o Nick.
O outro cara tá vivo, o Nick Katzenberg tá morto, né? Então o Nick Katzenberg é quem, se tem cigarro e tá morto, é o Katzenberg. Se tem cigarro e tá vivo, é o Conor Trevane. Essa é a regra a partir de agora dos programas.
Só esperar um pouco, se tem cigarro e tá vivo, uma hora ou outra ele vai ser de os caras aqui estão todos sendo arrastados pra cima.
É verdade, eles estão.
Faz sentido, então. Eles vão morrer e falar, foi de arrasta pra cima.
Tem uma galera ali de arrasta pra cima mesmo.
Ah. Ou eles ficam arrastando pra cima, ou eles entram numa fila pra entrar no vulcão. Aí,
ah, é. Cavaleiros. Coluna, a colina. Colina.
Não,
colina do Hades, né? Do Yomotsu.
Yomotsu. Enfim, aí o Clint Katzenberg fala, ainda tem. Morre alguma vez, mas o que você acha que é melhor que a gente? Como é que. Ele volta a trabalhar na Tia May. Aí o espírito da Tia May. Ah, a Tia May igual a Arauto de Galactus lá. Fica brilhando, dourado.
Brilhando.
A Tia May Arauto.
É, agora ela virou a rainha do gado.
Ela,
né?
Ela tá saindo, tá saindo do corpo ali e começou a girar. Ah. Em cima do cavalo, né?
Não. É, ainda não é a sua hora, não sei o quê. Vai em direção à luz, vai lá, aquele lá. Ele começa a ir.
É, faz uma referência ao livro do Peter Pan, né? Peter Pan, já que estamos falando de Peter Parker. Ela fala, lembra que você era pequeno e gostava das aventuras. É, daí fala do trecho da segunda estrela direita, sempre em frente até o amanhecer. Acho que é a direção da Terra do Nunca, né? Pra Terra do Nunca.
Olha só, essa ceninha dela olhando pra aquela... do Peter olhando pra estrela brilhante me lembrou do Long Shot. Gostaria de fazer essa referência aqui. Esse é o símbolo dele. E aí o Peter vai em direção àquela estrela e, digamos... entra dentro dela e tem um flash de luz. E aqui finalizamos a parte...
Ele, apesar de ele ir pro flash de luz, na próxima parte tá tudo escuro de novo.
E agora vamos pra...
Eu já falei que eu não gosto do Beast.
Vamos pra parte final aqui, que é da vida Teia da Morte, parte 4, que é,
ele começa
que
a
é do, de Mate... do Tom DeFalco com o Saul Buscema nos desenhos e o Bill 520 na arte final.
Aí... Peter tá indo, ele é puxado, aí tem o tio Ben, aí de repente tem a Mary, a Peter e a Mary Jane, ah não, pera, os pais dele?
Ai não, tava demorando que esses loucos aparecendo, né?
Mas esses são os reais, ele até fala, esses são meus pais reais, meus verdadeiros pais.
Posso que aqui não tem nenhum clone, eu quero ficar aqui.
E ele fala, falando que não tem nenhum clone, é claro que não, pô, aqui é um paraíso, não é um inferno.
E daí os...
Aí eles estão abraçados, vamos, aí começa a Peter começa a ter todos os piripacos.
Daí, troca a cena ao Octopus trazendo ele à vida.
Eu acho que é o Octopus, não dá pra saber muito, tá tudo escuro.
E daí, sim, é o Octopus, sim, dá pra...
Aí o Octopus arrasta, e quando o Peter tá sendo arrastado pra baixo, ele encontra o Harry, que é o... Obviamente ele foi pra baixo.
O Harry segura na mão dele e faz a referência
do que eu te
peguei. É. Ah, o Octopus explica ali, né, que o antídoto deu certo, o Peter tá curado, mas teve um efeito colateral aí que foi uma parada cardíaca.
Coisa
acontece.
E aí o Harry tenta, né, a face do Harry vai distorcendo até ele virar o Duende Verde, né, e aí, mas isso não acontece, né, porque nesse momento o Peter volta, digamos, assim, né, acaba caindo, voltando pra vida, enquanto isso o Octopus tá reanimando ele.
Tava dando um beijo nele. E a Stone, a rainha do gado aqui, olhando o Peter. O Octopus beijando o Peter de novo.
E aí ele começa a reagir, finalmente. Aí ela fala, não posso perder pra esse aranha. Vai lá e ela beija o Octopus.
Otto, eu tô morrendo também. Morrendo de amor, gente.
Daí o Octopus no recordatório. Nunca me senti tão feliz. Tenho uma mulher que me ama. E meu velho adversário logo estará pronto pra recomeçarmos nossa dança.
Estou tão feliz que eu poderia até morrer agora.
Enquanto isso, Kane está de olho, né, novamente.
É o Kane?
Porque tá ruim de ver.
Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá, tá tudo escuro. Tá bosta.
Ele vê a Stunner indo embora e pensa, agora é o momento, né?
Agora. Agora é meu momento de brilhar. Mesmo que esteja tudo escuro e ninguém vai ver.
Daí o Aranha acorda, o Peter acorda, né? E o Octopus fala, curioso para saber como será nosso relacionamento no futuro, Parker. Não precisa se preocupar. Agora nós teremos nossa luta final, né? Ele coloca a máscara ali no Peter e vão sair pra porrada, né?
Só que aí chega um monte de freeze. Aí ele fala, ah, não, eu chamei os policiais aqui, eu vou ser preso. Eu venci, kkkkk. Ah, Peter vai embora.
Octopus está feliz ali, né? Ah, você está em débito comigo, agora tem uma dívida de honra, vamos aproveitar disso. Ele aprendeu com o Puma, né? Aprendeu com o Puma. Agora o Aranha tem uma dívida com ele. Aí ele vai pra prisão falando, Otto Octavius não tem medo de prisões, quando eu escapar, o Homem-Aranha estaria esperando por mim e tal. E ele tá com os tentáculos à solta ali, os caras só estão apontando a arma, mas se ele quisesse, ele matava todo mundo ali.
Ah, não tem. Lá na época do Steve Ditko, lá não teve uma cena que ele tava indo embora com umas algemas.
Então os caras realmente acreditaram que ele se entregou e que ele não vai fazer nada.
Teve o Homem-Areia na prisão com as barras normais.
Ficou. O Peter volta pra casa com um monte de rosas lá, com o Baby. Ele passou lá na loja do Coyote do Papalégua lá. Ele comprou um berço na Acre. e tudo feliz. Fico feliz. Enquanto isso, a Stanner tá de zoio ali, aí tem uma bomba pra deixar ela dormindo. A Octopus tá lá todo enrolando os tentáculos, de repente chega
o... Aliás, não sei se o Magaren comentou, mas tem uma cena da Mary Jane de Arisa. O Magaren falou ali da a cena da que o Peter tá levando as coisas pra casa e tal, mas antes que ele chega tem a Mary Jane de Arisca, né?
Sim.
Ah, é que ela tá limpando, passando. Tanto que o Peter chega, ela tá com sacos de lixo na mão ali que vão jogar fora.
Mas enfim, daí sim, tem a cena da Stunner sendo tingida pela bomba de gás, ela cai.
Ela cai, mas o Kane mesmo reconhece que ela demonstra uma resistência maior do que o comum.
O Octopus tá lá atirando...
Ele pula ali no furgão da...
O Octopus tá atirando com a cara dos guardas, né?
Rasga o... Aí o Kane rasga o teto.
Rasga o quadrinho lá.
Ele fica putaço ali, o que aconteceu com a Stunner? Você atacou ela... Daí ele sai pra enfrentar o Kane, né? E o Kane fala que ela está salvo, que ele não está. E é isso, né? Ele sai, começa a sair na porrada.
Engraçado que o Kane tá matando todos os vilões do Aranha pra... Porque ele não sabe quem vai matar a Mary Jane, então... E se fosse a Stan?
Pois é.
Que vai matar.
Ela não é vilã do Aranha, né?
Não, mas tá, é vilã.
É capanga do Octopus.
aí o Kane vai e mata o Octopus, por causa disso ela vai lá e mata a Mary Jane.
E assim...
É a história de origem de vilã bom. Dela, né? É. O plot twist é esse.
Ou então aquele gás era um gás letal, só que a Stunner, como a gente vai descobrir depois, ela é um construto artificial, né? Então.
Olha o spoiler aí.
Então, eu tava evitando falar porque o Maurício não conhece a personagem.
O Maurício tem a saga do Conan completa?
Mas ele não leu.
Tem, mas eu tô lendo aqui antes, com vocês, né?
Antes de você chegar na gravação, ele tava até perguntando se essa aqui ia virar a Doutora Octopus.
É sério? Tá bom.
Sim.
Ela não é exatamente um construto artificial, tá? Mas...
Tá bom, problema seu.
Tá bom.
Não, mas eu não... Ainda tem plot twists em relação a ela. Não é muito bem um construto artificial.
Não me importa tanto com spoilers de Saga do Clone.
E são spoilers pesados, hein?
Essa eu saquei.
Sacou, mas você sabe quem é ela?
Acho que sim.
Então, aí continua a porradaria. Topos o Kane.
Vai intercalando com cenas do Peter e da Mary Jane montando o berço lá do...
A maior super-heroína da Marvel. Ele fala que o Kane fala que o Octopus precisa morrer, e ele pega o coço do Octopus e quebra, né?
E craque. E foi quebrado mesmo, foi nem snap, foi craque.
Foi quebrado mesmo.
É o craque do jogo.
Aí a Stanley chega lá e tá lá o Dr. Octopus morto com a marca de Kane na cara e morreu.
Finalizando.
Morreu. Outro que tá indo de arrasta pra cima ali.
Outro que entrou na filinha lá do Nick Hasenberg, ele disse. Aliás, demora, hein? O Nick Casemiro morreu já faz um século, ele tá na fila lá ainda.
Pois é, tá no purgatório ainda.
É.
Tava, os pecados estavam sendo julgados.
É tanto pecado que ele não terminou de contar ainda a pena.
Aqui falaram, você só entra se você apagar esse cigarro. Ah, não, então fica por aqui.
E aí finalizamos, né? Aí é isso aí, Teia da Morte.
Chamos.
Na Teia da Vida teve morte, na Teia da Morte.
Teve vida.
Teve morte.
Ah,
e morte. Mas teve morte.
Então, uma nota?
É, uma nota.
Bora, deixa eu só abrir a planilha aqui rapidinho.
É um arco só, uma nota. Uma nota mais, Zezinho.
Ok. Então, assim, o arco tem um desenvolvimento muito grande, muita coisa impactante. Não tem muita referência à Saga do Clone em si, porque é a conclusão ali do arco do Peter, né? Então, o Ben Reilly, ele não tem nenhum impacto nessa história, só o Kane, né? Que ele é definitivo pra história. Tem a filha do Peter sendo revelada, né? Filha ou filho, a gente ainda não sabe, mas a Mary Jane tá grávida. A Tia May está praticamente aceitando já a morte, está quase morrendo. O Octopus tentando ajudar o Aranha ali para dar um sentido à vida dele e depois morrendo também é um ponto de virada, digamos assim. Muita coisa tipo, que vai mudar bastante, né? Então, sem Octopus por um bom tempo, é um grande vilão, provavelmente o vilão mais atuante em todas as décadas do Aranha é ele, né? Nos anos 60, 70, 80 e 90, ele em nenhum momento desapareceu, né? Diferente de outros vilões que apareceram ou depois, como o Duende Macabro, ou que sumiram por algum tempo, como o Duende Verde. Então, o Octopus acho que ele foi mais constante, né? Digamos assim, todo esse tempo. Então, é uma jogada arriscada ali, né? Matar o personagem. Mas dá mais peso ainda pro Kane, que é um personagem novo que tá, digamos, sendo foco, digamos, de inimigo principal, assim, da saga até agora, né? Porque a gente tem ele de vilão principal até o momento, a gente não sabe nada sobre Chacal, que o Chacal tá morto, né, pelo que a gente sabe. Sim, é muita coisa, desenvolve muito, né, assim, as cenas do Bagley desenhando são muito boas, só o Sema, né, eu já não acho grande coisa, mas o Bagley tá muito bem, tá no auge. Os roteiros do DeMatteis e do Tom DeFalco, os dois são bons. Eu vou dar uma nota, dou uma 8,5 pra essa, porque eu acho essa história muito legal.
É, também eu acho essa... Eu gosto dessa história, essa saga. Não é segredo qual agora é a saga do clone. Tem, como a Abra falou, acontece muita coisa. Tem a aparição da Stunner aí, que vai ser importante por um tempo. Ainda mais agora, depois que o Octopus foi de arrasta pra cima, né? E a morte do Octopus, que por mais que vai ser desfeito no futuro, foi impactante na época. Eu até falei no programa passado que nessa época aí, cheguei a ficar bravo com o Kenny, que ele tava matando o geral. Eu era inocente, sim. Inocente pra não falar burro, sim. Mas...
Você era o público-alvo do...
É, que eu fui acompanhando na época, né? Não tinha spoiler muito, sim, com exceção do que a revista Herói mostrava, mas ela só vinha, não tinha muita, não era muito, não era... Ela não falava tudo, eu tinha uma matéria uma vez aleatória e nunca mais. Mas, enfim, eu me perdi o que eu tava falando, eu sou desse. Mas enfim, eu gostei, tem a anúncio da gravidez da Mary Jane, que também é importante. É isso, eu poderia dar uma nota 8,8 pra essa história. Ela merece, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou tirar um ponto, porque realmente a arte final do Bill 520 desde a época lá me dá coisas. Pior que isso, só se ele tivesse arte finalizando o desenho do Humberto Ramos. Ou talvez seria bom, porque aí você não ia ver nada do desenho do Humberto Ramos.
É isso. Tem razão.
Mas, então vai ficar uma nota 7 por causa do... E daqui pra frente, toda vez que tiver o Bill 520, a história automaticamente é tipo aquelas cartas. Quando ela aparecer, automaticamente você perde um ponto. Por causa dele. E
beleza,
é isso,
nota 7. Tá. Tá, eu não lembro se eu já cheguei a ler esse arco. Quando
você leu, começando... agora. Acabou de ler com a gente aqui.
Não, eu ia dizer assim, né? Quando eu fui começando a juntar as revistas da Saga do Clone lá no meu início de coleção. Eu acredito que não, porque muita coisa nele aqui foi nova pra mim. Então, ainda acho legal, ainda acho que a Saga do Clone tá num momento bom, tá dando vontade de continuar lendo tudo. Eu particularmente gosto desses arcos, assim, que o personagem tá morrendo, ou vai morrer, ou acha que vai morrer, e ele fica perdido seus próprios pensamentos sobre vida e morte, assim, uma coisa mais introspectiva. Eu acho legal quando trazem esse tipo de...
Legal
de
o seu discussão. Madruga nesse arco, né? E... Naquele episódio do Chaves.
É. Vou matar o senhor. E, enfim, acho isso legal. E é legal também como eles trouxeram o anúncio do bebê do Peter, né? Da Meizinha aí. Nesse arco também, porque é meio que uma... É um contraponto, né? O Peter achando que vai morrer, enquanto isso uma nova vida está sendo gerada, está aparecendo. É o ciclo da vida, como já dizia o Rei Leão.
Na teia da vida.
As coisas nascem e morrem aí o tempo todo. Então acho legal também, acho bonito terem trazido isso. Não sei nem se foi intencional, mas tirando aqui uma interpretação, achei legal ter esse contraponto aí. E outra coisa também que eu queria comentar, agora falando mais um pouco assim, de aspectos pessoais da minha vida também. Eu já comentei em alguns programas aqui que o Homem-Aranha é um personagem legal que a gente vai se identificando em diferentes pontos da vida, em diferentes pontos com o personagem, né? E essa história aqui, teve esse arco aqui, teve um momento também que foi até um pouco tocante pra mim. Naquele momento em que o Peter tá lá conversando com o espírito da Tia May, a Kamada, tudo, porque É, eu tô com um membro aí da minha família, um parente também que está acamado e tá lutando pela vida. Então não teve como não se projetar um pouquinho ali nesse momento. Acho legal, né? Legal assim, é legal um personagem ter esse peso desse lado humano dele, né? Que a gente consegue sempre se ver ali, se identificar com ele de alguma forma. Então, mais um ponto aí pro Homem-Aranha. Vou acompanhar o Everton aí na nota, vou deixar com o e-mail também.
Beleza.
E então...
Eu achei que você ia aproveitar pra revelar que ia ser pai, alguma coisa.
Não, não. Não.
Vou revelar no TV o Classic, né? Olha só.
Não. É isso aí, coisas da vida, né? Então ficamos com a média 8 para o programa. Ainda uma média boa, acho que tá condizente com a história.
Ok.
Tá bom. Cara, a nota que eu ia dar se não fosse subir os 5,20 desse boss.
Justo.
Então esse foi o programa de hoje. Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site Aracnofã. Toda quarta-feira tem o TV Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira a gente comenta as histórias atuais, que estão saindo pela Panini, né? No Brasil, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês tem o podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Focados em algum personagem, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, todos era aqui no Fã, fácil de encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook, que o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o Padrim. Você pode colaborar com algum valor e sugerir também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts, participar do grupo do WhatsApp, né, que tem os padrinhos. E, além disso, participar de alguns sorteios que tem mesmo em plano. Fora isso, se não puder, né, contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu o Classic Podcast.
Dados os recadinhos finais do Everton, vamos ficando.
Em breve o funeral, né?
Em
breve
o funeral. Em breve teremos.
Então, falou.
Falou.
Nove da matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira. Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira. Dá um pico de insulina e jogo hipercalórico. Vamos pro ginásio que hoje eu tô eufórico. Lança o pré-treino 4, 5, 6, desculpe. E abre espaço pra eu passar. Dá licença, me desculpe. Bonde dos pescoçudos já tão no aquecimento, olha só. Carai, hoje eu já perdi meu tempo. Já botei minha mente, foco e uma puta estileira. Betalanina vai dar o efeito da coceira. Sobe, sobe, mais uma, vamos que não pode parar. Corre pra paralela, mas volta pra ajudar. Se não bateu no peito, pode fazer mais uma. Se errou, faz de novo. Se doeu, se acostuma. Equipe tá formada, só viciado no esporte. Suplementação pra animal de grande porte. No pós-treino minha shakeira tá como sempre lotada. É o whey, malto glutar e outras paradas. Duas em duas horas, não deixo pra depois. Um monstro treina como um, come como dois. Na praia a gente brilha, olha a cara das mulher. Pode vir marcar, pronto pro que der e vier. A perna tá gigante e o abdômen encaixa. Espinhas me condenam, mas a ombreira esculacha. É treino e dieta todo santo dia, aeróbico é o caralho, viva a nossa academia. É o ponte da maromba, é o ponte da maromba, ponte da maromba.